E hoje no Economia em Foco nós vamos falar sobre as contas públicas, a tributação brasileira. Nós estamos aí prestes ao segundo turno e há uma dúvida no ar. O Brasil vai conseguir cumprir suas contas, pagar suas contas? O Brasil ainda é um país de risco no olhar do mercado internacional, das finanças internacionais? Toninho, é com você. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto muito importante, né? Às vezes nós não entendemos por que que o dólar sobe rapidamente e cai. Isso afeta toda a cadeia de importação e exportação brasileira. E também nós temos inflação sendo alterada, juros, né? Nós temos um país ainda que depende muito de produtos internacionais. Quando o dólar sobe muito, normalmente os preços internos sobem também. E na sequência vem a inflação. Então, toda a pauta relacionada a confiança do Brasil em relação ao mercado internacional, ela é muito relevante, ainda mais agora. É, nós temos algumas agências de avaliação de risco, né, a Moody's, a Standard Poor's, são instituições internacionais que avaliam os países em termos de segurança, confiabilidade, capacidade de pagamento, dado que o Brasil hoje ele tem uma dívida interna extraordinária, já ultrapassa em termos brutos 100% do PIB, e muitas pessoas colocaram dinheiro nesses investimentos, alguns fundos também, e eles querem saber, de fato, o Brasil tem capacidade de pagar ou não. A capacidade de pagamento do endividamento interno, ela está relacionada à geração de caixa. Então, quando você tem um país que gasta mais em relação ao que arrecada, o mercado já espera que nos próximos meses ou nos próximos períodos, o país vai acabar não tendo recurso para fazer o pagamento dos juros e da amortização. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que emitir mais título para garantir esse pagamento. Então, quando nós falamos em segurança nacional, sempre vem a pauta qual é a capacidade do Brasil em fazer gastos a mais. Então, por isso que o teto dos gastos foi uma vitória muito significativa no passado, e aí tem alguns movimentos de retirada do teto fiscal. Então, a gente tem que saber, basicamente, qual que é o impacto, né, da gente retirar essa trava e garantir que o Brasil vai ter realmente condição de pagar as contas no futuro. Se tiver qualquer instabilidade nesse sentido, é natural que as agências reduzam o rating brasileiro e, na sequência, a gente tenha fuga de capital e, como consequência, né, aumento da taxa de câmbio e também aumento da inflação. Então, Gilson, por isso que essa pauta é muito relevante, mas muitas vezes a gente não entende, né, por que a forte defesa aí é para o controle de gasto e um Estado, né, que seja mais eficiente em termos de recursos também.
Agora, essa questão do teto de gastos, você me corrija se eu estiver errado, né? Os dois candidatos aí não são muito favoráveis não, né?
Exatamente, Gilson. Todo governo ele herda um compromisso fiscal feito por anteriores, então o orçamento é sempre definido um período anterior, e a gente tem a lei do plano plurianual também, que traz as diretrizes para o orçamento no futuro. Quando você olha a capacidade de alteração do orçamento para atender projeto específico é muito pequeno, dado que quase tudo está muito bem engessado. Então, quando o governo entra, sendo em qualquer esfera, ele tem uma grande expectativa que ele vai mudar o mundo. Uhum. E aí, quando ele olha a rúbrica fiscal, às vezes essa possibilidade ela está em torno de 8, 6 ou muito menos que isso. Então, por isso que A ou B, todos vão querer ter uma máquina maior para fazer mais política, né? E, de certa forma, deixar sua marca em termos de governo. Então, por isso que essa situação sempre é muito debatida.
Vou brincar um pouquinho aí. Quer dizer que quando um governo sai e quem assume é uma oposição, costuma deixar aí um legadinho não muito digestivo, né? Deixar um legado indigesto para o seu.
Com certeza. Lá no passado, Gilson, quando a gente tinha lá, eu vou agora fazer um pouco de Miguel Fernando e Thiago Valenciano, né? Quando a gente tinha lá no começo da idade do ser humano, de fato, né? Quando um rei ele era destituído, a primeira situação que era feita era a quebra da estátua dele, né? E destruimento, a destruição da marca dele, que ali estava posta na Praça Central. Os governos brasileiros herdam isso também. Então a primeira coisa que eles querem fazer é retirar essa marca, né? Mas normalmente eles mudam só o nome, viu, Gilson? É isso que acontece, né? Os programas mudam o nome, a diretriz permanece a mesma.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tonin. Você pode acessar o Instagram dele, JR Tonin, ou mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.